Reportagem especial.
Ana Beatriz Farias.
No mês de dezembro, em Madrid, como acontece em outras cidades espanholas, é impossível caminhar pelo centro sem recordar que as festas se aproximam. Seja pela quantidade enorme de instalações e luzes referentes ao Natal ou pela presença de mercados natalinos, tudo faz lembrar que um ano está prestes a se encerrar e que um novo tempo vem logo ali. Motivo da comemoração primeira, o nascimento de Cristo é representado em presépios de todos os tipos. Eles estão nas lojas, em tamanhos possíveis de montar em casa e com diversos designs, mas também ganham versões gigantes em diferentes regiões do país. Em Alicante, está aquele que figura como o maior presépio do planeta no Guinness Book desde 2019. De acordo com o periódico El Mundo, a representação do Menino Jesus mede mais de 3 metros, a da Virgem Maria, 10, e a de São José, 17. E se você for estrangeiro, mas não estiver na Espanha só a passeio, é provável que descubra muitas outras camadas da forma espanhola de viver o período de festas. As tradições por aqui são diversas e algumas podem ser percebidas bem antes do fim do ano. Os dulces navideños, ou doces de Natal, por exemplo, começam a ser vistos nas prateleiras dos supermercados a partir de outubro. Um dos clássicos é o turrón. Maria Bosch trabalha em uma fábrica que produz o doce e o lugar agora está a todo vapor. Ela explica que é comum o movimento no setor aumentar neste período.
Como a sua produção é sazonal e concentrada em poucos meses do ano, a partir de junho podemos ver muito mais turnos de produção e muito mais pessoas trabalhando nas fábricas, aumentando exponencialmente o ritmo de trabalho.
De acordo com Maria, os principais ingredientes do doce são amêndoas, açúcar e mel. E apesar de os turrones serem consumidos por toda a Espanha, algumas regiões são mais famosas pela fabricação.
No mercado, há muitos tipos de turrones.
Existem muitos tipos diferentes de turrón ou torrones no mercado. E novos sabores explodem todos os anos. Mas os turrones mais tradicionais são os de Gijona e de Alicante, feitos com as melhores matérias-primas e os processos mais artesanais.
Outra tradição de Natal por aqui é apostar na loteria. Sim, os espanhóis têm uma espécie de variação da nossa Mega da Virada. A venda de bilhetes para a loteria de Navidad, que é como se diz Natal em espanhol, chega a gerar filas quilométricas nas casas de aposta mais tradicionais. O sorteio do primeiro prêmio, que vale 400 milhões de euros, acontece no dia 22 de dezembro e reúne multidões que o acompanham por rádio, televisão ou internet. Brasileiro, Rafael Silva mora na Espanha há 5 anos e já é completamente adepto deste costume.
Eu jogo principalmente, primeiro, porque todo mundo joga e se imagina se alguém do trabalho ganha ou não ganha, eu vou ser o único que vou ficar no trabalho, né? E segundo, porque eu gosto, né? Eu acho que aqui é um pouco mais levado a sério que a Mega da Virada. Mas você pode comparar, sim, seria a nossa Mega da Virada.
Dias depois de os vencedores da loteria já terem sido anunciados e de todos terem comido seus respectivos pedaços de turrón após a ceia de Natal, chega o momento de celebrar o Ano Novo. Enquanto no Brasil, parte da população está pulando 7 ondinhas para atrair sorte, na Espanha o que se faz é comer uma uva por cada badalada do sino que anuncia a meia-noite. Uma dúzia no total. Muitos acompanham o momento com as uvas já preparadas de frente para a televisão, para poder comê-las escutando o soar do sino da Puerta del Sol no centro de Madrid. No supermercado, é possível encontrar, inclusive, embalagens com 12 uvas envasadas especialmente para a ocasião. O costume que atravessa gerações cria uma alta demanda da fruta e o mercado, por sua vez, cria estratégias para supri-la. A espanhola Maite Sirvent, que trabalhou a vida inteira com a uva, passou os últimos 10 anos atuando como responsável de controle de qualidade. Ela conta que este período do ano nem é o ideal para a colheita da fruta, mas há técnicas que possibilitam que a tradição que é ligada a um tipo específico de uva continue sendo posta em prática.
Não todas servem para esta
tradição. Nem todas as uvas são adequadas a esta tradição. Existem diferentes variedades que são colhidas muito mais cedo. A variedade adequada para estas datas é chamada Aledo. Conseguimos atrasar a colheita graças à técnica de ensacamento. Cada grupo é embrulhado num saco de papel, o que garante uma excelente qualidade nesta época do ano.
Lo cual garantiza que nestas fechas consigamos una calidad excelente.
Fernanda Chaves se mudou do Rio de Janeiro para Madrid em 2021 e foi no ano passado que ela viveu pela primeira vez as festas de fim e início de ano no estilo espanhol. Para a carioca, o clima frio e a super decoração madrilenha dão a sensação de viver um Natal de filme. Ao mesmo tempo, ela diz que o calor humano do Brasil fez falta na hora de festejar. Tanto que, há alguns dias, ela voou para a cidade maravilhosa para virar o ano ao lado da família. Mas, antes de ir, comeu bastante uma sobremesa típica da Espanha.
Com certeza, eu comi o roscón de reis. Eu comi desde novembro esse doce típico. E para mim é o melhor que tem de Natal na Espanha. Inclusive, eles começaram a vender esse ano já em agosto, porque como eu sabia que iria vir para o Brasil, eu já queria comer antes.
O roscón de reyes, do qual ela fala, é consumido principalmente nos festejos de reis, entre o dia 5 de janeiro e o dia 6, que é a data propriamente dita. Além de ser feito em um formato que faz referência a uma coroa, o doce também vem, literalmente, recheado de símbolos. É tradição que na parte de dentro do roscón sejam postas figuras. Uma fava também costuma ser inserida, e quem tirar o pedaço em que saia ela deve pagar pelo doce. Quem fala mais sobre o assunto é José Laguna, representante de uma das confeitarias mais icônicas de Madrid, que tem mais de 128 anos de história.
Tradicionalmente se diz que põem um pequeno brinde, um símbolo, que pode ser... algumas pessoas até põem dinheiro e também se põe a imagem da fava. A função que tinha era que quem cortasse o pedaço do roscón e pegasse a fava tinha que pagar por ele. Mas eu não sei mais do que isso. Não tem outra função além de que, especialmente para as crianças e para as pessoas, os faz feliz cortar o roscón. Ah, eu tenho a estatueta. É uma coisa engraçada e tal.
Comer o roscón não é a única tradição de Dia dos Reis Magos. Na Espanha, a data é levada muito a sério. E alguns dizem até que o ano só começa depois de 6 de janeiro. Já que algumas instituições fecham as portas antes do Natal e só abrem depois da celebração de reis. Nas ruas de Madrid, um desfile que acontece no dia 5, também chamado de Cavalgada de Reis, atrai milhares de espectadores. Outra característica desta data é que muitas crianças recebem presentes. Segundo a tradição, assim como se pede ao Papai Noel, se pode pedir a Baltazar, Gaspar e Melchior. Letícia Pereira se mudou de São Paulo para Madrid há 4 anos. Na casa em que vivem ela, o marido Guilherme e os 2 filhos, Lucas e Estela, o costume de presentear em Dia de Reis está vivíssimo.
O bolso sentiu um pouco, porque a gente também compra o presente e entrega para eles, e eles abrem no dia 6, né? Porque os amiguinhos da escola perguntam, é a volta das férias, perguntam o que eles ganhavam de reis, então foi uma coisa que a gente quis absorver, até para eles, né, também se sentirem parte da comunidade aqui, né? Mas como no Brasil os primos também ganham presente de Papai Noel, a gente também tinha que cobrir essa parte. Então a gente fez um pouco isso, eles fazem cartinhas para os dois, esse ano eles fizeram cartinha uma só, eu falei, faz uma só, endereçado para Papai Noel e Reis, para facilitar a vida.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
felicidad. ¡Ajá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad!
Christmas.